tem vergonha de vencer. Eu aprendo ao viver e não mudo o meu caminho. Sei dizer o que quero e o prazer ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sei mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o medo.
Gosto tanto desta faixa de Rita Redshoes, chama-se Mulher, também gosto tanto da nossa convidada hoje, Bárbara Pinho. Bom dia, Bárbara.
Bom dia, bom dia.
A nossa profissional de comunicação de ciências, vencedora do FameLab edição 2017, não foi, Bárbara?
Foi 18, foi 2018.
Sim. Em Portugal, comunicar ciência de uma forma fácil e simples de entender é o território da Bárbara. Bom dia, obrigada.
Bom dia, obrigada eu também pela oportunidade de estar aqui. Eu vim aqui a falar um bocadinho da 10ª edição das Jornadas Nacionais de Ciências Biomédicas, que estamos a começar hoje, um grande evento que procura trazer ali cerca de 300 participantes de todo o país, estudantes e não estudantes de ciências biomédicas, ao nosso campus universitário aqui da Universidade de Aveiro. Uhum. Eu estou aqui em colaboração também com a comissão organizadora. O nosso grande objetivo para esta divulgação, e falando da comunicação de ciência, como falaste há bocadinho, Maria João, é trazer aquilo que é a ciência ao dia-a-dia. E por vezes estas conferências parecem muito altivas e parece que fogem um bocadinho...
Não são para nós, do público.
Parece que não é para o povo, parece que não é para o público geral, e isso é extremamente falso. Também tem que chegar ao público geral porque a investigação é para todos e tem que ser compreendida por todos, ainda que de formas diferentes.
Então diz-nos lá, o que é isso de ciências biomédicas? Então,
as ciências biomédicas são uma área que procura investigar para a saúde, mas não precisa necessariamente de ser, por exemplo, para doenças. Sempre que nós dizemos investigar para a saúde, levamos logo a pergunta, então vão descobrir a cura para o cancro, não é? E de imediato dizemos, não, é só isso, há muito mais. Às vezes basta, há a necessidade de compreendermos o cérebro e é preciso percebermos como é que o organismo funciona no estado normal. E depois percebemos como é que o organismo funciona no estado mais patológico de doença. E as ciências biomédicas procuram responder a isto mesmo, procuram fazer investigação neste sentido, mas também abrangem, por exemplo, a farmacêutica. Por isso este evento, as jornadas, que decorrem 13, 14, 15 e 16 de março, vão também albergar um bocadinho o mundo da farmacêutica, o mundo das soft skills, as capacidades de comunicação naquilo que é um investigador, mas também de um farmacêutico.
Ok, e as nossas farmácias precisam tanto da nossa ajuda, não é, neste momento?
Sim, sim, e mesmo na medida de, não só de farmácia, porque a ciência biomedicina não vai trabalhar diretamente na farmácia, mas, por exemplo, pode trabalhar na consultoria para a investigação clínica. Posso dar um exemplo mais prático para quem nos está a ouvir. Um fármaco, para chegar ao mercado, precisa de um grande percurso, percorre ainda um grande percurso, e é preciso gerir este percurso. E as pessoas profissionalizadas na área das ciências biomédicas podem dar um apoio desafio neste percurso. E é nesse sentido também que as jornadas procuram desenvolver os seus participantes.
Bárbara Pinho já percebeu porque é que é a nossa profissional de comunicação de ciência, não é? Aqui está ela. Oh, Bárbara, então ainda bem que te pudeste juntar a nós. Oxalá fiques por muito e longo tempo para trazer assim a ciência e a saúde para mais pertinho do nosso entendimento, do nosso público em geral. Do programa desta 10ª edição, o que é que temos?
Então, temos um grande programa, até porque estamos muito entusiasmados. As Jornadas Nacionais de Ciências Biomédicas nasceram em Aveiro e 10 anos depois, na 10ª edição, voltam a Aveiro. Portanto, é aquele sentimento de regressar a casa. E hoje temos uma recepção às 15 horas na Reitoria da Universidade de Aveiro. E logo à noite um simples convívio para acolhermos todos os participantes de todo o país. As palestras, todos os eventos mais pedagógicos iniciam-se amanhã. Temos o dia de palestras com investigadores de todo o país. Temos investigadores do Centro de Neurociências de Coimbra, temos também de outras instituições, temos da própria Universidade de Aveiro, claro, e temos também apoio internacional. Temos uma investigadora internacional que também nos vem falar um bocadinho dos seus projetos de investigação para a ciência, nomeadamente para a biomedicina. Vamos também ter, temos parceiros, e um dos parceiros é a Glint, uma empresa que vem colaborar connosco, e vamos difundir um pitch, ou seja, vamos ter participantes que vão competir uns com os outros. O vencedor tem direito a um estágio na Glint. E depois vamos ter também...
Tu vais participar,
outra...
não?
Não vou participar.
Está proibida de participar se não ganha. Não é
não
justo.
Não pode ser, porque não há... eu ia dizer que não tinha tempo, mas o tempo há sempre, pronto, mas desta vez acho que não o vou fazer. Temos também, por exemplo, um concurso de pósteres, isto é, de divulgação científica propriamente dita. Os participantes fazem um póster que divulga o seu trabalho, os seus projetos, por exemplo, estão livres de escolher. E depois os vencedores, o vencedor vai ganhar um estágio no IBMED. O IBMED é o Instituto de Biomedicina ali da nossa Universidade de Aveiro. Por isso o vencedor vai ter a oportunidade, uma vez mais, também de colaborar com a investigação, que é o grande objetivo destas jornadas. O programa é muito difundido pela pedagogia, também pela parte cultural e social, para unir o participante àquilo que é o mercado da investigação. O nosso slogan é, inclusive, é Building Science Together, que significa construindo ciência juntos, e o objetivo é mesmo esse, aproximar os que não estão a fazer ciência ainda, os estudantes, a quem já está a fazer, por intermédio dos oradores, mas também por intermédio de investigadores das próprias instituições.
Muito bem. Então, a 10ª edição das Jornadas de Ciências Biomédicas arrancam hoje. Dizias tu, este é o programa para amanhã, quinta-feira, não é?
Sim, amanhã 14 de março, quinta-feira. Depois, no dia 15 de março, vamos ter talks, uma vez mais palestras durante a manhã, mas há um pormenor. Temos a feira B+, que significa ser mais, neste caso. O nosso objetivo era trazer... e vai ser trazer instituições, organizações, ONGs, para difundirmos aquilo que é o voluntariado internacional. Vamos ter instituições como a IESEC, uma associação internacional de estudantes, feita de estudantes para estudantes, aquele típico slogan. E o objetivo é difundir esta ideia de que o mercado procura pessoas capacitadas numa vertente de comunicativa e também do desenrascanço. E estas associações promovem voluntariados internacionais. O nosso objetivo é também promover estes voluntariados, estes projetos, estágios lá fora, mesmo cá dentro. O objetivo é as pessoas saírem daquela bolhinha, da sua caixinha, da sua zona de conforto. E esta feira vai ter vários stands com várias ONGs e associações para que os participantes possam comunicar com estes representantes das instituições. Vai ser de parte da manhã às 10h30. À tarde voltamos a ter palestras. E eu ainda não falei de uma vertente cultural, falei que vamos ter o nosso convívio logo à noite, mas há vertente cultural nisto que são as jornadas, afinal de contas somos jovens e também temos que procurar essa vertente. Amanhã, dia 14, por exemplo, vamos ter uma tour por Aveiro, porque muitos dos nossos participantes não são aveirenses, portanto há que mostrar a Veneza portuguesa a estas pessoas, não é?
Para depois.
E depois então na quinta-feira estávamos a falar, temos um típico jantar de curso, temos que albergar estes participantes e depois uma festa das jornadas, temática nisto que é a biomedicina. Por isso, procuramos sempre aliar a pedagogia à cultura.
Festa onde e a que horas?
Vai ser no Bar Maravilhas, às 23, na cidade de Aveiro. Há que promover bem também.
Pois,
não é?
Claro. Bárbara, antes de partirmos para o programa então de sábado, onde é que vão acontecer as jornadas e para as pessoas que nunca foram à Universidade de Aveiro ou nunca participaram e estão com tempo livre e ficam entusiasmadas, o que é que devem fazer? O que é que devem procurar?
As jornadas exigiam inscrição, até porque nós temos limite de sala. Mas vai tudo rondar pela Universidade de Aveiro, especificamente o edifício da Reitoria. Temos lá o auditório com mais capacidade. Se, no entanto, surgirem pessoas que estão interessadas, podem sempre passar pela Reitoria para se informarem. Nem que seja uma questão de informação, porque já não é possível a inscrição, mas podem sempre falar connosco com a organização, que vai estar devidamente sinalizada. Há mesmo camisolas para que as pessoas comuns, com isto quero dizer as pessoas que não estão inscritas, poderem sempre interagir, porque o nosso objetivo é realmente pegar neste together, o que é a união do público geral a quem quer fazer esta ciência e demonstrar esta ciência. Por isso, se vos surgir alguma curiosidade, podem sempre passar pela Reitoria da Universidade de Aveiro, especialmente amanhã, por exemplo, é um dia que estamos lá o dia todo, depois temos uma tour pela cidade à tarde, mas de manhã e início da tarde vamos lá estar com palestras, portanto podem sempre passar.
Antes de conhecermos então o programa para sábado, Bárbara, uma coisa que nós ouvimos muito e queremos saber a tua opinião, se é mito, se é facto. Ah, e tal, as curas estão todas encontradas, mas a indústria farmacêutica não deixa por conta do dinheiro e da ganância e do materialismo. É assim mesmo ou não?
Isto é tudo um tópico, não posso dar as garantias de que é assim mesmo, mas também não posso negar, porque a realidade é enorme, a realidade farmacêutica é gigante e nós não temos às vezes bem noção desta realidade. Daquilo que eu fui sempre conhecendo, o processo é tão lento de levar o fármaco que está no laboratório para a saída de mercado, que torna-se... Não seria correto eu dizer isso acontece a 100%, mas também não é correto eu dizer que não acontece. Desculpem, estou a ir para o politicamente correto, mas neste caso a verdade é que vai sempre haver um bocadinho de influências negativas nisto que é levar o fármacos para mercados, mas também chegam fármacos sem este tipo de influências. Uhum. Portanto, são um bocadinho dos dois, diria eu.
Nós que estamos então a falar de ciência e de investigação biomédica para a saúde, dizias tu que demora muito tempo, ou seja... Primeiro toda a fase de investigação, depois começam os testes em animais, supomos, não é? Depois Sim. em humanos?
Sim, são ensaios clínicos, isso depende imenso, mas há fases, e as fases são muito específicas, às vezes não é tudo tão preto no branco como nós idealizamos, mas há certamente fases, e depois a questão da ética, e por acaso vai ser interessante falarmos desta questão da ética para o programa de sábado, está muito relacionado com o nosso programa também, porque... aquilo que é o fármaco a passar para o mercado, nós dizemos que demora muito tempo este processo, mas só a própria confecção do fármaco, da estrutura molecular em laboratório, demora imenso tempo. Há investigadores que passam uma vida a fazer investigação para uma proteína, para uma estruturazinha que depois pode dar aso a um fármaco. Por isso é um processo muito lento e às vezes o público não tem propriamente noção disto. Por isso é que é importante comunicar isto também às audiências.
É verdade. Olha, antes então de fecharmos e passarmos para o programa de sábado, recentemente assisti a uma palestra onde a oradora dizia que a maior indústria na saúde é a cosmética, a indústria estética. Eu fiquei muito surpreendida e gostava de saber se é mesmo assim.
Acho que não vou ser muito factual, vou pegar muito pela minha opinião. Eu diria que à primeira vista sim, porque é a que mais ressalta. Porque, tal como a estética, não é? É o que mais ressalta. Mas a indústria médica, a indústria da saúde está extremamente desenvolvida. Talvez naquilo que são as doenças crónicas, porque exigem um acompanhamento contínuo. Mas mesmo a farmacêutica, eu não divido por cosmética, eu dividiria mesmo por vertente de a farmacêutica num total. Se tivéssemos que dividir, não sei até que ponto é que me arrisco a dizer que a cosmética, acho que é uma conclusão muito forte, mas não tenho aqui também informações para negar, portanto...
Ok. Então vamos lá, Bárbara Pinho, programa de sábado.
Programa de sábado.
O último dia, não é?
Sim, exatamente. O último dia já com tristeza, já estou a dizer isto com tristeza, mas começamos com uma palestra logo pela manhã por Cláudia Cavadas. Estou aqui também a anunciar Cláudia Cavadas porque ela atualmente é investigadora e também é vice-reitora da Universidade de Coimbra. Portanto, há aqui uma ponte muito boa entre aquilo que é a investigação e o estudo social, e vai ser muito bom porque vamos poder entrevistar a Cláudia e entre outros investigadores, já posso também dizê-lo, que nas próximas emissões que nós vamos ter aqui na rádio podem contar com resumos destas entrevistas, depois o conteúdo vai ser todo divulgado online, depois divulgamos isso de maneira eficiente para que toda a gente possa ler realmente as entrevistas, porque vai ser delicioso percebermos como é que estas pessoas unem a investigação que fazem a outras atividades da vida, porque também é importante. Começamos então com esta palestra no sábado, depois vamos ter mais palestras durante a manhã. À tarde vamos ter mais uma sequência de palestras e, por fim, uma round table. O que é isto da round table? Vamos ter simplesmente investigadores sentados à mesa a discutir um tópico. Este tópico já não é assim tão simples, estamos a falar de designer babies. O que é que são os designer babies? São basicamente bebés que são desenhados por nós, seres humanos. Naquilo que é edição genética, nós queremos procurar explorar isto. É ético? Não é? Será que nós podemos editar o DNA de um bebé? Até que ponto é que podemos fazê-lo? Porque a ética tem que nos pôr um travão aqui? Será que sim? Será que não? Vamos ter nesta roundtable representantes mesmo de comissões de ética para falarmos sobre isto, porque às vezes isto não chega ao público e é importantíssimo que isto chegue ao público, mais do que nunca.
É verdade que na China já foram criados estes bebés?
O que aconteceu recentemente na
China
foi...
Sim, o que é que aconteceu? Explica-nos lá.
Basicamente, um investigador utilizou uma ferramenta que se chama CRISPR-Cas9. Esta ferramenta é uma enzima, portanto uma proteína, que é como se funcionasse como uma ferramenta numa célula. E esta ferramentazinha vai pegar em DNA e nós conseguimos utilizá-la para, olha, quero tirar este troço de informação e vou pôr aqui outro troço. E assim consegui editar um ser humano à partida, não é? O que ele fez, ele diz que fez, foi esta edição genética, só que não há literatura oficial. Ele disse isto num vídeo do YouTube, portanto, não sei até que ponto é que podemos confiar nesta informação. A verdade é que foi muito polémico e o investigador está mesmo desaparecido, porque na China isto não é permitido, portanto o investigador desapareceu. Uhum. Isto é preocupante, ao mesmo tempo, já é preocupante a questão da edição genética, mas depois fica preocupante o que acontece ao cientista, porque ele divulga desta maneira em nada profissional, não é? Porque ele também não publicou nada quanto a isto. O que é isto de publicar? Ele não leva a ciência para a parte oficial. Não há um artigo que explique como é que ele fez isto. Ele diz que fez. Mas, se é possível, à partida é. A ferramenta já está comprovada que é possível mexermos em informação genética. Se devemos fazê-lo, é toda outra questão que vai ser discutida nesta roundtable.
Já tens a resposta para isso? A tua opinião? Ou ainda não?
Sim, a minha opinião é muito vincada. Eu sou uma pessoa um bocado moral.
Então diz lá, qual é a tua opinião? Não resisto.
Então, eu considero que a ciência tem que sempre avançar, mas temos que estar casados sempre com a moral e com a ética, porque somos seres humanos, nunca nos temos esquecer dessa parte. E a edição genética para originar seres humanos totalmente diferentes, ou os super seres humanos, não é? Porque tecnicamente, se começarmos a fazer isto, e isto é extremamente pessoal, já não tem nada a ver com as jornadas, se nós começarmos a editar seres humanos, nós podemos criar toda uma super raça. Eu já estou aqui a colocar palavras muito generalistas.
Olha, o Hitler ouvir uma coisa destas, já esfregar as mãos, não é?
Pois, é aquele, nós podemos ser muito sensacionalistas com esta questão, que é muito fácil ser-se assim, por isso é que a discussão é importante, para evitarmos este sensacionalismo. E é por isso que este tema foi escolhido e é por isso que queremos trazer a polémica para cima da mesa para a resolvermos, pelo menos para considerarmos e sermos, criarmos opiniões mais ponderadas, pelo menos nos participantes da 10ª edição das Jornadas Nacionais.
Tínhamos de ser super-humanos para poder fazer uma coisa destas, não era, Bárbara? Ou seja, super-humanos moral, eticamente, sim, fraternalmente falando, não é?
Sim, vamos ver o que é que sai dali, da discussão. Eu estou muito curiosa, porque eu tenho a minha opinião bastante vincada, mas temos que ser ponderados e ouvir os outros e vamos escutar e perceber o que é que ali sai. Temos ali pessoas de comissões de ética, portanto, e próprios investigadores. Acho que vai ser uma discussão extremamente frutífera naquilo que é compreender, então, o que é que podemos fazer com a edição genética no futuro e no presente.
Bárbara Pinho, é por esta e por outras que ela é a nossa profissional de comunicação científica.
Só chamo assim, meu Deus.
Não só na Terra Nova, para Aveiro e o mundo inteiro. Bárbara, foi um gosto ter-te connosco.
Ora, esse é um gosto.
Voltas amanhã, não voltas?
Sim, sim.
Então, olha, um beijinho e até amanhã.
Até amanhã e obrigada por estarem connosco.
Não diga a ninguém, não diga mesmo coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu.